reportagem especial.
A pandemia de Covid-19 continuou mobilizando os debates na Câmara em 2021. Mas além de medidas relacionadas diretamente ao combate à crise provocada pelo coronavírus, os deputados e deputadas também votaram diferentes propostas na área econômica, como projetos sobre privatizações, auxílio gás, ampliação da tarifa social de energia elétrica e novas regras para precatórios. É o que você confere agora na terceira reportagem da Retrospectiva 2021 com o repórter Antônio Vital.
O ano de 2021 foi de combate à pandemia, mas a economia também esteve no centro das discussões e votações do plenário da Câmara dos Deputados. Mesmo porque, com o aumento de gastos públicos necessários para manter em atividade as empresas e ajudar quem perdeu fonte de renda, deputados e deputadas discutiram e votaram projetos que alteravam regras de vários setores para estimular as atividades ou reduzir a participação do Estado na economia. Foi o caso de duas propostas que deram o pontapé na privatização de duas empresas muito conhecidas dos brasileiros. O processo começou em maio, com a aprovação do projeto que permite a entrega dos Correios à iniciativa privada. Pelo texto, por meio de um contrato de concessão, a iniciativa privada vai poder explorar o chamado Serviço Postal Universal, que compreende a entrega de cartas impressos, telegramas e de encomendas com dimensões a serem definidas pela Anatel. Hoje, a iniciativa privada só pode participar da entrega de encomendas. O projeto foi duramente criticado por parlamentares de oposição, como o deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar de Defesa dos Correios.
Nós todos moramos em estados e que têm municípios pequenos, cidades pequenas, de 3, 4, 5 mil habitantes. A gente sabe que com a privatização dos Correios, essas cidades irão ficar desassistidas, não terão o acesso aos serviços postais como nós temos hoje.
Mas deputados da base do governo defenderam a medida como essencial, como disse o deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul.
O Brasil precisa se modernizar, o Brasil precisa avançar, nós precisamos valorizar o empreendedorismo, nós precisamos diminuir o corporativismo, e esse é um projeto de muita importância para o país. E o projeto também considera a importância dos funcionários do Correio, dando uma estabilidade importante para eles poderem continuar suas vidas.
Em junho, foi a vez da Eletrobras. Em meio a muita discussão, o plenário concluiu a votação de medida provisória que prevê a desestatização da empresa. A MP permite a emissão de novas ações da Eletrobras, que serão vendidas no mercado, o que fará com que o governo perca o comando da empresa. Para a oposição, a privatização vai provocar aumento de tarifas. Outro ponto que gerou polêmica foi a obrigação do governo federal contratar, pelos próximos 15 anos, usinas termoelétricas a gás natural em regiões do interior onde não existem gasodutos. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, disse que as obrigações serão maiores que a arrecadação.
Da forma como se encontra o texto, você vai pegar seu veículo usado, vai reformar ele, vai gastar 80 mil para reformar seu veículo e vai vender ele por 20 mil reais. Ou seja, você vai ter um prejuízo de 60 mil reais. E o pior, quem vai pagar essa conta de prejuízo da Eletrobras é o cidadão brasileiro, que vai pagar com aumento da tarifa de energia. É simples a conta.
O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, negou que a desestatização da Eletrobras, responsável por 30% da energia gerada no país, vai provocar aumento das contas de luz.
Esta medida não aumenta o preço da energia elétrica. Isso é uma falácia. Pelo contrário, teremos mais investimento, mais geração de empregos, mais competência no sistema e, obviamente, teremos mais capacidade de atender, com a capitalização da Eletrobras, inúmeros locais onde hoje é difícil o acesso da energia. Esta medida provisória privilegia muito a Amazônia, que é o local onde nós temos mais dificuldade de fornecimento.
Uma das justificativas do governo para as privatizações foi a pouca capacidade do Estado para investir nessas empresas. A falta de recursos também foi usada para justificar outra medida polêmica, a limitação do pagamento de precatórios, as dívidas judiciais do governo. Em novembro, o plenário aprovou a chamada PEC dos precatórios, que reduz pela metade esses pagamentos em 2022. O governo alegou que a medida era necessária para abrir espaço no orçamento para o Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Além de limitar o pagamento de precatórios, o texto também flexibiliza o teto de gastos. Deputados da oposição classificaram a proposta como a PEC do calote e disseram que a medida vai criar um mercado de precatórios, que serão vendidos a preços baixos para empresas que têm dívidas com o governo ou interesse em privatizações. Foi o que disse o deputado Enio Verri, do PT do Paraná.
Nós estamos acabando com direitos adquiridos da população que por décadas esperava receber esse precatório. Ao mesmo tempo, estamos criando um mercado paralelo de títulos que poderão usufruir dessa vantagem para participar da privatização, para pagar a previdência, para adquirir imóveis públicos, dando prejuízo ao erário, comprando barato os ricos aquilo que o pobre ajudou a construir.
O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, vice-líder da maioria, admitiu que a PEC flexibiliza o teto de gastos, mas disse que isso é necessário em função do impacto da pandemia.
Nós estamos pura e simplesmente antecipando a revisão do teto de gastos, que é de 10 em 10 anos, para um período menor. Em virtude do quê? Em virtude de uma pandemia e de uma crise profunda que assola o nosso país. Nós temos compromisso com o teto de gastos, com o controle fiscal do nosso país. Agora, esse dinheiro vai ser utilizado para matar a fome da população brasileira, para comprar vacina.
Mas se a troca do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil provocou muita discussão em plenário entre governo e oposição, outras iniciativas voltadas para reduzir o impacto da crise econômica no bolso das famílias carentes foram aprovadas quase por unanimidade. Foi o caso do auxílio gás, que vai corresponder à metade do preço médio do botijão de gás a cada 2 meses para famílias carentes inscritas no Cadastro Único e com renda familiar mensal de no máximo meio salário mínimo por pessoa. O projeto foi aprovado em outubro, depois de sucessivos reajustes do preço do botijão. A proposta foi aprovada com apoio do governo, o que não impediu críticas em plenário à política de preços da Petrobras, como disse um dos autores da proposta, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Programa que é super necessário para o povo brasileiro, um programa que visa criar uma solução, pelo menos temporária, para esse absurdo que é o aumento do preço do gás, decidido pelo governo. É o governo que colocou a Petrobras a serviço dos acionistas minoritários.
Os seguidos aumentos do preço dos combustíveis fizeram ainda com que os deputados e deputadas aprovassem projeto que muda a maneira de calcular o valor do ICMS cobrado sobre esses produtos, o que poderia fazer com que o preço final para o consumidor fosse reduzido em 8% para a gasolina comum, 7% para o álcool e quase 4% para o diesel. A proposta estabeleceu que a alíquota do ICMS definido pelos estados seria fixa, valeria por um ano e não poderia ultrapassar em reais um valor que leva em conta o preço médio cobrado nas bombas nos 2 últimos anos. O autor do projeto original, o deputado Emanuel Pinheiro Neto, do PTB do Mato Grosso, explicou.
A nossa ideia de se fixar o ICMS, a alíquota do ICMS, sobre uma unidade medida, seja sobre o litro, seja sobre o metro cúbico, para que dessa forma se tenha uma alíquota fixa. E desse modo, não se permita que quando o combustível chegue da refinaria sob um determinado preço, o governo tenha a possibilidade de aumentar a sua base de cálculo ou então a sua alíquota de forma a compensar a perda da sua arrecadação.
Não foi só o preço do gás e dos combustíveis que renderam medidas aprovadas pelos deputados em 2021. Em agosto, o plenário aprovou o projeto que simplifica e torna automática a inscrição de famílias de baixa renda que estão no Cadastro Único nas regras de acesso à tarifa social de energia elétrica. O Cadastro Único tem quase 77 milhões de inscrições de pessoas em situação de pobreza. De acordo com o autor do projeto, o deputado André Ferreira, do PSC de Pernambuco, a inclusão dessas pessoas na lista de tarifa social dará um desconto de 65% na conta de luz.
São mais de 12 milhões de brasileiros que irão ser beneficiados nesse momento com a aprovação desse projeto. Sabemos que muita gente que estava no benefício do Bolsa Família, no cadastro único dos projetos sociais do governo, eles desconheciam esse direito da tarifa social e, por desconhecer, não estavam tendo esse direito, o benefício da tarifa social. E, a partir de hoje, com esse projeto aprovado na Casa, nós estamos incluindo de forma automática.
A inflação e os juros altos aumentaram também a preocupação em relação ao endividamento das famílias. Pensando nisso, em maio, a Câmara aprovou o projeto que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores. Entre elas estão a proibição de ofertas de crédito só aparentemente vantajosas para idosos e o direito do consumidor de recorrer à justiça e propor o pagamento das dívidas em até 5 anos. E o plenário atendeu a uma velha reivindicação de prefeitos de todo o país, com a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que aumenta em um ponto percentual os repasses do Fundo de Participação dos Municípios para as prefeituras. O relator da comissão especial que analisou a PEC, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, disse que a medida beneficia principalmente os pequenos municípios, os que mais dependem dos repasses do FPM.
Isto aqui não é de interesse de um partido, é interesse do povo brasileiro através de seus municípios. E aqui eu acredito, todos os partidos têm prefeito. Tem prefeito de todos os municípios. Nós temos 5.570 municípios do Brasil.
A Câmara também aprovou o projeto que aumenta o número de pessoas isentas do pagamento de imposto de renda de pessoa física. Hoje, só não paga imposto de renda quem ganha até R$ 1.900 por mês. A proposta aumenta essa faixa para quem ganha até R$ 2.500. A aprovação foi comemorada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira.
Esse projeto não é um projeto de governo. Isso é um projeto de Estado. Isso é um projeto de toda a Câmara. Isso é um projeto de todas as lideranças que tiveram um trabalho árduo, longo, de convencimento de todos os senhores deputados. Se nós não tivemos unanimidade, é porque esse tema não carece, não precisa e não era possível. E dizer que este projeto, ele inova no Brasil, fazendo a cobrança de dividendos, fazendo justiça social.
E em um país em que a maior parte das mercadorias é transportada sobre rodas, deputados e deputadas aprovaram medidas para facilitar a logística e beneficiar caminhoneiros. Foi o caso da medida provisória que cria um documento eletrônico para reunir todos os procedimentos necessários para o transporte de carga no país. Uma maneira de reduzir a burocracia e os custos para caminhoneiros autônomos e empresas de transporte, como destacou o relator Jerônimo Goergen, do PP do Rio Grande do Sul.
Estamos diante de uma votação, aqui se costuma dizer, muito votações históricas, né? Que esta votação ela não é propriamente histórica ou somente histórica, ela é revolucionária. Nós estamos mexendo sem colocar um real na estrutura da logística do Brasil e fazendo com que o setor tenha competitividade e que os trabalhadores tenham renda.
Outra proposta aprovada permitiu que caminhoneiros autônomos, com faturamento bruto de até R$ 251 mil reais por ano, sejam enquadrados como microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. As demais categorias de trabalhadores autônomos continuam com o limite máximo de faturamento anual de R$ 81 mil reais. O enquadramento como microempreendedor individual confere benefícios como alíquota menor de contribuição para a Previdência Social, ICMS e ISS. De acordo com a relatora, a deputada Caroline Ditone, do PSL de Santa Catarina, o objetivo da proposta é tirar da informalidade mais de 800 mil caminhoneiros, do total de 1 milhão existentes no país.
Então, o MEI caminhoneiro ele é algo optativo. A gente previu, falando com o Ministério da Economia, ajustando com o governo, com as bancadas, o limite de receita bruta de até R$ 251.600 para que ele possa aderir ao MEI caminhoneiro. Eles hoje pagam, os caminhoneiros autônomos, cerca de 20% de contribuição previdenciária e eles vão passar a pagar 12%, já é uma redução na carga tributária.
O ano também foi marcado pela aprovação de marcos legais para alguns setores relativamente recentes da economia e ainda não regulamentados. É o caso do uso comercial da internet, mais especificamente dos dados pessoais dos usuários, considerados o novo petróleo da economia atual. Em agosto, a Câmara aprovou a inclusão na Constituição da proteção dos dados pessoais como direito de todos os brasileiros, o que reforça a Lei Geral de Proteção dos Dados Pessoais, aprovada pelo Congresso em 2018, como explicou o relator da proposta, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Todos nós aqui utilizamos sistematicamente aplicativos na internet e o manejo desses aplicativos se dá, sobretudo, a partir da oferta desses dados pessoais, que muitas vezes é objeto de manipulação sem que cada um de nós saiba os riscos que oferece à nossa privacidade a manipulação dessas informações.
Outro projeto aprovado em 2021 estabelece princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. A proposta dá as linhas básicas para a atuação do poder público sobre o tema, que já faz parte da vida de toda pessoa que usa a internet. Outra inovação legislativa atendeu a cadeia econômica que gira em torno do futebol. Em julho, os deputados aprovaram um projeto que permite que os clubes se transformem em empresas, as sociedades anônimas de futebol. Para o relator, deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais, a proposta vai tornar os times brasileiros mais competitivos.
As 20 maiores dívidas de clubes do Brasil somam mais de 10 bilhões, sendo que Cruzeiro, aproximadamente 1 bilhão, Corinthians, aproximadamente 1 bilhão, Botafogo, aproximadamente 1 bilhão. Tem como fazer futebol com tantas dívidas, com dinheiro sendo auferido de forma escassa e pouco profissional diante de uma legislação tão antiga? Obviamente que não, e perdemos em competitividade.
Outro setor que pedia regulamentação era o de geração de energia alternativa. Por isso, em agosto, depois de um longo debate entre empresas distribuidoras de energia elétrica e geradores de energia eólica e solar, a Câmara aprovou o projeto que estabelece um período de transição para a cobrança de encargos e tarifas daqueles consumidores que têm um pequeno gerador de energia elétrica de fonte alternativa, como a solar, e que hoje conseguem gerar mais do que consomem e devolver o excedente para distribuidoras de energia elétrica em troca de um abatimento na conta de luz. As distribuidoras defendiam o fim desse subsídio, mas o texto aprovado depois de acordo entre os dois lados previu a manutenção desses descontos nas tarifas até 2045 para os projetos já instalados e um período de transição até 2027 para as futuras instalações. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Amanhã, na quarta e última reportagem da Retrospectiva 2021, você confere como os deputados também votaram mudanças na lei ambiental, na legislação penal e nas regras eleitorais, e ainda medidas para ampliar o combate à violência doméstica.
Reportagem especial.